Mas há algumas interrogações. O comando partidário fazia uma chapa, fazia a lista hoje, como está, é uma piada. É uma grosseria. Se diz até que votar no partido é maneira de fortalecer o partido. É o partido que vale, não é o cidadão. E eu até concordo. Mas como os partidos estão hoje, onde você vai ver o diretório estadual lá do Estado X, o presidente é o João, o vice-presidente é a mulher, o secretário é o filho, a segunda secretária é a namorada e não sei mais o quê. Por amor de Deus. Não tem lógica, não tem explicação. Que nominata será esta? Que nominata será esta? Fazer o voto, o verba pública de campanha. Se é para entregar a verba pública de campanha na mão do diretório-geral, do partido, do presidente do partido, como é que será feita essa distribuição? Se ela não for equânime, distribuir cada candidato tem a mesma quantia. O que nos deixa assustado é que no meio de toda essa onda de reforma política, o que parece que já é certo que vai sair é a janela eleitoral. O que é a janela eleitoral? A janela eleitoral, e o vice-presidente da República já defende isso, é que nos 6 meses anteriores a qualquer eleição, todo político pode mudar de partido. Não tem fidelidade. Depois da eleição, sim. Durante 1 ano e meio, tem fidelidade. 6 meses antes da eleição municipal, seis meses antes da eleição para presidente e para governador, abre as comportas. O cara pula para onde bem entende. Depois fecha de novo. Nunca vai ter partido político. Aí é vulgarizar tudo que a gente pode imaginar. Essa é uma tese defendida pelo vice-presidente da República. E essa é uma tese que tem tudo para passar. Como o diabo sempre deixa uma porta para a malandragem, nós estamos vendo agora o prefeito de São Paulo descobrir uma porta. Criar um partido novo abre as portas para todo mundo. O velho PSD está de volta. Todo que não está satisfeito no partido que está, vai para o PSD. E não acontece nada. A coisa está tão impressionante que já se diz que o governador de Pernambuco já está pensando em criar... Não, não é ele, perdão, falando bobagem. Mas já estão pensando em criar um partido, PSDB, Partido Democrata e Partido Socialista. Uma legenda só, preparando para a eleição do ano que vem. Abre-se todas as comportas. Todo mundo pula de galho em galho, como bem entendo. Essas teses vão passar aqui. Esta... eles encontram maioria. A tese da fidelidade partidária, essa é difícil. A tese para valer de verba pública de campanha, proibindo outra, qualquer tipo de verba, seja de qual for, essa eu quero ver. Eu era governador, lamentavelmente, eu não participei da Assembleia Nacional Constituinte. Fui parlamentar a vida inteira, menos na Assembleia Constituinte. Todos os fins de semana, eu estava aqui em Brasília. Lá na casa do Dr. Ulisses, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, presidente da Câmara, onde a gente se reunia, e eu parecia um parlamentar, participando das discussões e participando dos debates. Infelizmente, pouco daquilo que se quis se conseguiu. Eu quase fiquei sozinho, senador Requião, porque eu defendia a Assembleia Nacional exclusiva. Eu defendia. Uma Assembleia Nacional para a qual fosse eleito qualquer cidadão. Fazia a Constituição e não podia ser eleito depois para a nova Assembleia, para o novo Congresso. Só tinha a missão de fazer a Assembleia Nacional Constituinte. Só tinha a missão de fazer a nova Constituição. E aí não tinha, então, um deputado já fazendo a Constituição, pensando na sua próxima eleição. Aí não tinha dirigentes partidários fazendo a Constituição, pensando no seu partido. Não. Ali teriam juristas, empresários, trabalhadores, intelectuais, dona de casa, seja o que for, interessados em fazer uma Constituição boa para o Brasil. Porque encerrada essa etapa, eles iam para casa. Não passou. Mas foi fragorosamente derrotado. Hoje eu vejo como fez falta. Quando a gente olhar a Constituição e ver o que nela está, a gente vê como foi falta. Tivesse uma Constituinte Nacional feita de ilustres pessoas que não ficariam aqui como parlamentares depois, nós não teríamos como hoje. Quase metade das rádios e televisões do Brasil estão na mão de parlamentares. Estão na mão dos parlamentares. Isso não aconteceria. Não aconteceria como acontece hoje, que o Brasil é o país da impunidade, onde não há jeito, não tem jeito da gente conseguir que um cidadão, como ex-governadores de São Paulo, que já foram condenados 40 vezes em 40 processos, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, condenado em terceira instância, condenado em quarta instância, e apela e termina prescrevendo e ele não é condenado. Nenhum foi condenado. Por quê? Porque nós fizemos um regimento, uma Constituição que permite isso, que permite a impunidade, que permite o foro privilegiado em que a gente pode matar. Como gente matou, parlamentares matou. Pode matar. Não vai a júri, que não tinha licença do Congresso. O Lula, presidente da República, estava muito marcado pelo PT. Ai, que belo PT, os dos 8 anos em que ele foi oposição ao Fernando Henrique. Se dependesse do PT, meu amigo Suplicy, Vossa Excelência estava aqui. Naqueles 8 anos que o PT foi oposição ao Fernando Henrique, nós tínhamos feito uma reforma da Constituição espetacular. Espetacular. Com o PT dando as linhas reais e necessárias de uma verdadeira Constituição. Mas aí o Fernando Henrique boicotou, o PSDB boicotou, grande parte do PMDB, aliada ao PSDB, boicotou e não deixou sair a reforma. Aí foi o PT para o poder. Bom, agora não. Agora o PT no poder, o Lula no poder. Agora o Suplicy vai ser um herói. Aquilo que ele lutou para fazer e não conseguiu, agora vai sair. O PT foi igual ou pior do que o PSDB. Não deixou sair nada. Não deixou sair absolutamente nada. Até piorou. E parte do PMDB, que era aliada do PSDB, e junto com o PSDB não deixou o PT fazer, agora essa parte do PMDB, junto com o PT, não deixa o PSDB fazer. Assim não dá. Presidente Sarney, não vai ficar pena na biografia de Vossa Excelência dizer, mas eu nomeei uma comissão. A comissão até aprovou um estudo. Vossa Excelência é praticamente senhor absoluto desse Congresso. Nada se faz sem passar por Vossa Excelência. Nada. Basta dizer que o PT reuniu, indicou um candidato do PT, candidato a presidente do Congresso da Câmara do Senado Federal. Candidato do PT. Eu votei nele. Mas o Lula mandou o PMDB, mandou o PT, mandou todo mundo votar no senhor Sarney. Então, um homem que tem o prestígio do presidente Sarney, a força do presidente Sarney, Não penso que a sua biografia vai ficar completa e dizer, mas eu designei uma comissão. A comissão para fazer a reforma política. Eu designei. Ela até fez. Isso vai ficar como mentirinha. Você vê o prestígio, a onda, a força, a guerra de sua excelência para dizer que vai sair a reforma política. Uma pessoa é o presidente Sarney. A Dilma, querida presidente, mas está lá, agora elegeram um presidente do PT, a revelia dela. O PT sabia que havia uma antipatia desse que era presidente, a presidente, e nomearam. E veio o Lula para cá para encontrar o entendimento, para encontrar uma fórmula de entendimento. E o Lula, de tarde, acertou que o presidente ia ser aquele, de noite foi jantar com a Lula, com a Dilma, depois de já ter escolhido. Eu não sei o que ele foi dizer. Porque ele veio para cá para resolver uma fórmula através da qual se chegasse ao entendimento onde o presidente não seria aquele. Íntimo amigo do ex-chefe da Casa Civil e praticamente adversário da presidente da República. Lula veio. E Lula também era contrário. Toda a imprensa publicou que o Lula também era contrário a esse presidente. Mas saiu a reunião. O Lula não foi na reunião da noite. Não foi na reunião do diretório. Enquanto o diretório se reunia para homologar o que tinha havido na reunião com o Lula foi jantar com a presidente para dizer para ela, olha, eu quis fazer, mas não deu. O fulano saiu. Então não vai ser o Lula que vai ter força para fazer reforma política. E nem a dona Dilma, que não tem nem a confiança no presidente do seu partido, que vai fazer. Só tem uma pessoa que tem que assumir o comando dessa questão, que é o presidente Sarney. Se ele quer, não sei. Aí é diferente. Mas haverá de dizer, mas como que ele não quer se ele designou uma comissão? A comissão trabalhou, fez uma reforma, aprovaram uma coisa inédita. Os parlamentares em 90 dias fizeram a reforma, aprovaram a reforma, está aí. Claro que ele quer. A mim não convence. A mim convence ver o trabalho que ele vai fazer para alguma coisa ser aprovada. O trabalho que ele fez não sai do papel. Primeiro que eu não sei como é que vai ser aprovado aqui. E segundo que vai para a Câmara, que tem outro projeto. E o máximo que pode acontecer é ficar na gaveta da Câmara. O que fazer? É o presidente Sarney, junto com o presidente da Câmara, chegar ao entendimento e verem a fórmula através da qual se chegará a essa conclusão. Eu voltarei aqui a falar sobre o que eu penso, inclusive das decisões da comissão, que Vossa Excelência esteve presente, senhor presidente, e que eu olhei ao longe, procurando acompanhar, principalmente quando a TV, não o CV Senado, mas a TV interna das comissões, transmitiu para nós. Mas fico na expectativa. Será que o vice-presidente da República tem razão quando diz? Não vai sair? Eu não sei. A presidente Dilma diz que quer sair. Me perdoe, presidente, mas eu não vejo força política em Vossa Excelência para comandar essa reforma. Quem tem condições para iniciar a costura em torno disso é o presidente do Senado, José Sarney. Se ele está lá, não sei quantos anos no Senado, e não sei há quantos anos na presidência do Senado, e quando não era, era alguém indicado por ele, eu acho que está na hora dele avançar um pouco e tomar o comando na coordenação dessa reforma. Muito obrigado, senhor presidente.